Latam Airlines, conectando os brasileiros com o Brasil e o mundo.
Olá, aqui é Pete.
Oi, eu sou Mônica.
Oi, aqui é Gabi Amarantos.
Oi, eu sou Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa.
Agora sim, em definitivo, cidade bonita essa São Paulo. Saia Justa direto, ao vivo, do auditório do Ibirapuera, Oscar Niemeyer. Hoje, com a vencedora do Big Brother Brasil 21, Juliette Freire. Juliette, que hoje, eu estava vendo nas suas redes sociais, você bateu mais um recorde. É recorde atrás de recorde. Agora você é a ex-BBB com mais seguidores da história.
Da história. Tem noção?
Não tenho noção.
Nem eu.
Então a gente vai conversar sobre isso. Uma das coisas que a gente quer conversar é como explicar a aceitação ou rejeição a uma pessoa que mal conhecemos ou conhecemos a partir de um jogo, um BBB, por exemplo. A advogada e maquiadora Juliette Freire saiu do BBB 21 com números impressionantes de admiradores. Uma situação surpreendente até para ela, que não tinha ideia do quanto era amada enquanto estava lá na casa. A torcida organizada, os cactos, fez o Insta da maquiadora bater um recorde mundial de 1 milhão de likes em 3 minutos, número que deixou a cantora Billie Eilish comendo poeira. E agora, Juliette, como corresponder a tanta aceitação na vida real, fora do jogo, que, na verdade, é um case para todas nós. Porque a gente já, todo mundo tem essas questões. A gente já vem com essas questões, né, de antes de BBB. Até a gente quer também falar um pouco de antes. Como é que é?
É muito bom, mas, ao mesmo tempo, dá muito medo. É tudo gigante. Mas eu fico feliz em saber que as pessoas gostaram de mim apenas pelo que eu sou, que me aceitaram com todas as minhas vulnerabilidades e que elas veem em mim algo bom. Uhum. E aí me dá uma esperança em saber que as pessoas querem ver algo bom. Então, eu estou muito grata, espero corresponder a tanto amor e tanta expectativa. Estou tentando e com muita boa vontade.
Mas antes, como é que você lidava com isso? Porque eu estava lembrando das nossas vidas, né? Eu sempre fui uma pessoa, uma adolescente, muito extrovertida, digamos assim. E tinha uma imagem de mim que não era a real da minha vida. E eu tive muito que lutar contra isso. Ou ceder a isso. Teve um momento até que eu cedi a essa questão. Como você lidava com essas questões antes da fama?
Eu sempre tive uma vida muito tranquila. Eu sempre busquei melhorar, me enxergar como eu realmente era, o que me fazia feliz. Uhum. Eu não era de idealizar muita coisa, eu sempre tive o pezinho muito no chão. Eu não era eu não era adolescente que sonhava com um príncipe encantado, com a vida perfeita, não. Eu tinha um pezinho no chão. Então, eu acho que isso me fez buscar me conhecer de verdade, e aí eu me sentia mais segura e tranquila. Então, para mim, era mais tranquilo.
Eu faço parte das minhas perguntas. Pergunta: que signo você é, mulher?
De o quê?
Que signo você é?
Sagitário.
Não entendi nada. Tudo bem. Eu sou aquela que pergunta. Tá. E quando eu conheço o signo, eu vou fundo. Pete é boa de signo. Tá batendo o signo com a personalidade, Pete?
Olha, difícil isso, cara. Porque é um arquétipo que a gente está falando, né? A gente está aqui agora tendo contato com essa Juliette, que a gente conheceu através de um programa, e que é uma Juliette que se conhece antes disso, né? Eu estava pensando aqui, Ju, sobre como você deve estar, pensando sobre tudo que você construiu nesses seus anos de vida e como as pessoas estão te vendo agora. Porque durante, 100 dias, você estava ali agindo, vivendo, sendo você, mas você não sabia o que as pessoas estavam pensando. Quer dizer, é a coisa da comunicação. O que a gente pensa que está fazendo nem sempre é compreendido como tal. E aí eu fiquei pensando assim, você acha que as pessoas conseguem ter uma dimensão de quem você é por esses 100 dias dentro da casa? Ali você não tinha nenhuma baliza, né? Como é que você sente isso?
Eu acho que todo mundo me conhece. Eu sempre tenho essa impressão. Eu chego em qualquer lugar, eu acho que você me conhece e que é a minha melhor amiga. Eu acho que sim, deu para ver muita coisa do que eu sou, porque eu enfrentei coisas lá dentro que eu enfrento aqui fora, que que todo mundo enfrenta. Aquilo ali é um laboratório do que a gente já vive aqui. Então, as situações, elas me provocavam a agir como eu agiria aqui fora. E eu tentei mentalizar que aquilo era minha vida e que eu precisava vencer todos os desafios que ela me apresentava. Então, eu acho que eu tenho muitas outras coisas que não foram testadas lá dentro, mas deu para ter um pouquinho de cada, de algumas situações. Então, eu acho que dá para conhecer um pouco, mas a percepção total é bem maior.
A gente, a gente não tem noção de como a gente afeta a vida das pessoas, né? Deve ter saído, nossa, como eu afetei, porque a gente tem essa sensação, né? Sim. Com o nosso trabalho também.
Temos.
E eu fiquei pensando, a gente está vivendo um momento assim tão desesperançado que a gente tenta se apoiar nas narrativas fortes. E você mostrou uma narrativa muito forte. Você mostrou o Brasil que a gente quer se identificar. Uma trajetória de uma mulher forte, corajosa, que é frágil também, que precisa também de proteção, de acolhimento. Então, a gente quer se ver nesse lugar, a gente entende esse lugar, a gente gosta de histórias vitoriosas, mas histórias vitoriosas quando a gente se reconhece, quando a gente se identifica, né? E tem uma coisa muito interessante que me chamou muita atenção nessa trajetória lá dentro, é a sua vontade de resolver. Sabe vontade de dar conta? Isso é uma coisa que inspira a gente. Né, uma vontade de resolver. Tudo você queria resolver. E não deixava passar. E isso é...
Sobretudo resolver questões pessoais, né?
Sim, tudo que ela vivia. Todos os obstáculos que ela falou que estava passando, né? Uhum. Ela não deixava passar. Ela queria resolver. Então, isso... E a sua autenticidade, sua espontaneidade. Claro que isso foi um fator determinante.
Eu sempre fui assim, de resolver tudo. A minha estrutura familiar, ela é bem complexa. O meu pai tem 4 filhos do primeiro casamento e minha mãe tinha a mim e minha irmã, que faleceu. Então, pessoas totalmente diferentes. Então, e muito amor. Eu sempre tentei resolver tudo por amor, de verdade. Eu preciso lutar pelo que eu acredito. Eu não vou desistir dos meus irmãos, eu não vou desistir da minha família, eu não vou desistir da minha vida, das minhas escolhas. Então, para mim, isso sempre valeu a pena. Eu acho que o homem vale a pena. Eu fico muito feliz em saber que, no fundo, apesar de todas as questões que tentam nos fazer desacreditar na gente, ou no homem, ou nas coisas boas, isso me provou eu ter conseguido vencer e ter ganhado a admiração, que as pessoas querem, sim, coisas boas, sim, que elas também não desistem.
Sim, sim.
Então, eu fiquei muito feliz. Caramba, então dá certo. Dá certo. Então, esse é o caminho certo. Me lavou a alma um pouco de... Eu não era tão ingênua assim, é verdade. O que eu acreditava é real, as pessoas querem isso. Então, foi muito bom. Eu espero que esse sentimento só cresça, mas eu fiquei bem com isso, fiquei feliz.
E é muito bom isso que você falou, de você ser você mesmo, dessas coisas que dão certo, porque, realmente, a gente está falando aqui de contar a sua própria história e a gente não tem a menor noção como é que as pessoas vão interpretar a história da gente. E aí tem a história que você viveu lá dentro, tem a história que os administradores da tua rede social contavam, tem a história que a imprensa contava, tem a história que os seus fãs contavam. Quer dizer, que eram várias narrativas diferentes. Então, isso não tem como não causar uma confusão na gente. E a gente vive num mundo que confunde muito timidez com arrogância. Se você tem muita autoestima, você é egocêntrica. E se você tem autenticidade, isso que a Amor falou, tipo, autenticidade assusta muito as pessoas. Assim como também atrai, mas também assusta, porque a gente vive num país que todo mundo está perdendo a autenticidade. Rede social, todo mundo está mudando, é filtro, a gente quer se padronizar, todo mundo quer ter o mesmo dente, todo mundo quer ter o mesmo cabelo, todo mundo quer ser igual. E aí você vem com seu jeito, com seu sotaque, trazendo essa coisa que é muito linda desse Brasil profundo, que a gente tem muito orgulho, que é, eu falo assim, eu sou assim, é o jeito que eu falo, é o jeito que eu penso, e segurou até o final isso. Então, eu acho que talvez tenham muitas Julietes que nem você ainda conheça, porque é um outro momento, mas eu espero que as pessoas possam te dar o tempo que você precisa para você poder conhecer essas Julietes que você precisa conhecer nesse novo momento, para que você possa viver com plenitude tudo isso de lindo que está acontecendo na tua vida.
Obrigada. Eu acredito que todo mundo, quando se depara com uma situação, tem uma narrativa própria. No caso, eu tinha a minha narrativa, era o que eu via, era como eu me via e como eu me relacionava. Os meus amigos, uma narrativa muito próxima da minha, porque me conhecem e eu sou muito aberta, eu quero que me conheçam. Os fãs, e a mídia, outra. Mas, na verdade, é um reflexo do que você quer ver no outro. Eu sou muito consciente disso. É o que as pessoas querem ver em mim. Eu quero ver o que eu mostro, mas outras pessoas querem ver o que elas esperam. Mas isso é do homem, né? Nós somos assim.
E aí você, jeito, mas você, né? Não, porque... tem medo de ficar presa? Desculpa, Mônica. Você não tem medo de ficar presa, de alguma forma, a essa narrativa? Que também foi criada. Ela foi criada até pelo Boninho. Na hora que se edita um programa, se
o grande
conta
diretor
uma história
dessa novela,
de algum,
né?
tempo. De, né? Se conta a história de uma forma. Na hora que os administradores põem no ar também de uma forma, com uma leitura. E aí, quando você sai, você olha por fora, não sei se você já conseguiu fazer isso, olhar por fora e falar assim, eu me reconheço nisso que essas pessoas estão achando que eu sou? Talvez não nesse ponto e nesse outro ponto. E aí... ainda poderá bater o medo ou a percepção, não é medo não, tira o medo, a percepção de que você ficou presa numa narrativa.
Não.
Já pensou nisso?
Eu já pensei nisso e isso me dá medo
já
mesmo.
Já falou com a sua terapeuta
já,
sobre isso?
Já, toda hora. Isso me dá medo, mas assim, eu acho que eu tive uma... Eu optei por ter uma trajetória real e leve e exatamente como eu sou, então eu não estou presa a isso. Eu posso mudar a qualquer momento porque a gente muda o tempo inteiro. Eu não estou presa porque eu não contei uma narrativa, eu fui eu. Então, eu também,
sim,
mudo,
total.
Eu também erro. E eu não sou responsável pela narrativa que as outras pessoas contam de mim, eu sou responsável pela minha. Então, eu sou tranquila. A minha é essa agora, pode ser que mude amanhã.
Claro,
como
vai
não
mudar,
era
porque a gente
antes.
Muda. A gente não é mais amanhã o que a gente foi
então,
hoje.
Como
é que
então,
a frase do passo?
Que...
Deu um passo, mudou.
Um passo já mudou, exatamente.
E que bom, né?
E que bom, e até porque quando a gente é verdadeira, a gente é espontânea, a gente é autêntica, a leitura que o outro vai fazer da gente depende da vida do outro.
Sim.
O que a Astrid acha de mim tem a ver com o histórico dela, o que a Gabi acha de mim tem a ver com o histórico dela, a Pitty é a mesma coisa. Então,
exato,
você não tem como controlar isso.
Com a
então,
bagagem.
Né? Não tem como.
Não tem. Isso é o mais louco.
Não tem como. Então, eu até ia te perguntar se você tem alguma preocupação em corresponder às expectativas de todos os seus fãs, porque eu acho que a gente fica... porque a expectativa... destrói, né? Eu acho que a gente tem que continuar sendo verdadeiro, sendo você, né? Essa é a única, o único caminho, né?
É o que eu tenho. Lá dentro era a única coisa que eu tinha. Eu não sabia fazer diferente, era o que eu tinha, eu me apeguei exatamente ao que eu tinha. Se o que eu tinha fosse suficiente para ganhar, ok. Se não, eu nem queria, porque não era para ser
meu. Não era você.
Eu acho que eu sou muito feliz e grata ao carinho dos fãs, mas... eu tô tranquila que eles gostaram de mim. Então, se eles gostaram de mim, eles vão entender, eles não vão me aprisionar. Eu tenho muito medo desse endeusamento. Ai, você é perfeita, você não erra. Eu recuso qualquer ideia desse tipo, veementemente. Assim, quando eu escuto isso, eu já falo, não, eu erro. Não, eu erro sim, eu quero mostrar meus erros.
Mas as pessoas viram isso, né, Juliette?
Porque eu errei muito.
Errou muito.
Mas eu...
Errou muito,
não
falou muito.
Mais, né? Pedir desculpa e não
fazer. Isso
aqui
é genial. Isso aqui foi genial. Aliás, ó, tem um fã aqui que eu acho que eu vou pedir. Ele não pediu, não, é o que eu tô pedindo. Manda um beijo para esse Sony Vilão. O cara tá 2h30 da madrugada em Portugal, só esperando você chegar. E você chegou.
Eu tô aqui, eu cheguei, obrigada. Sony?
Vilã.
Sony Vilã, obrigada. Os meus fãs são emocionados, viu?
Ó, Maria Júlia.
É desse jeito.
Sou fã de todas, mas tem 3 meses que essa paraibana roubou meu coração. Charles Souza, Juliette, Astrid, Mônica, Gabi e Pitty no mesmo lugar. Eu amo essa mulher. Goiano, Juliette no Saia Justa. Eu adoro ver a coerência dela. Essa palavra é muito importante. A coerência dela desde o programa até as suas falas aqui fora. Ela é de verdade uma pessoa bacana.
E essa coerência que a gente viu no programa o tempo inteiro, porque durante o programa, quando tentavam te colocar, te tirar... da sua verdade, do seu caminho,
distorcer,
te fazer,
né?
confusa, você voltava com a tua história, você reafirmava a sua história. Isso era para você não se perder?
Sim. No início eu repetia isso, eu tô me perdendo de mim, porque eu não conseguia ser eu. Porque eu era interrompida ou eu era rotulada e eu ficava muito agoniada com isso. E eu repetia, eu tô me perdendo de mim. E aí eu fiquei muito mal, muito mal. Depois que eu retomei, assim, eu falei, não, eu vou ser o que eu sou. Independente de qualquer coisa, é o que eu tenho, é nisso que eu vou me apegar. E aí eu fui embora. Eu repeti, eu falava muito da minha mãe, eu falava muito dos meus amigos, sim, eu cantava as minhas músicas. Para não me perder de mim, de verdade.
E isso é tão importante, porque a gente vive num mundo, imagina ali, dentro desse lugar, a gente vive num mundo que quer que a gente se perca o tempo inteiro, né? Então, a gente realmente firmar esse ponto e retomar essa autenticidade é uma luta diária, porque sim, a gente não é autêntico
só que
o tempo inteiro.
A gente numa luta diária, mas a gente tem os amigos para se apegar, a mãe, a terapeuta. É difícil pra caramba, mas mesmo assim, Pete, a gente tem os nossos, a nossa terapia e tal. Sozinha, dentro daquela caixa preta de maluco ali, como que resolve?
Caixa louca. Exatamente. Era isso que eu ia falar. Não, eu ia falar exatamente sobre isso, que aqui fora. Acho que a Mônica citou, a gente se reorganiza todo dia através do feedback do outro, através da gente mesmo, quer dizer, através do contato com o mundo. Uhum. Ali você tem um micromundo que está o tempo inteiro testando a sua própria autenticidade e a sua narrativa, porque que você não conhece. E outra coisa, é muito fácil confundir. É, às vezes, o que para alguém é autenticidade, para o outro é arrogância, para o outro é inflexibilidade. Então, assim, ter apego à sua história, conseguir contar a sua história sem ser inflexível, sem ser autoritário, é um negócio muito difícil.
A gente
porque como é que você sabe? Não, eu estou me apegando à minha história. Né? Isso deve ser uma coisa muito complicada, assim. Na vida em geral, eu acho, não só dentro de um programa como aquele, sabe?
É, eu tinha muito medo, exatamente. Todos entraram ali condicionados a desconfiar. E sim, qualquer coisa que você fizesse era contestada, era muito ruim. E, tipo, as pessoas não me conheciam, eu ficava desesperada. Eu dizia assim, mas sou eu. E chegou uma hora que eu já estava cansada de explicar. E aí eu fui cantar, fui brincar, fui levar tombo.
Dançar.
É, fui fazer o que eu fiz.
Mal sabia você onde
também
essa cantoria estava te levando. Uma loucura. Juliette, tem uma palavra que a gente ainda não falou aqui, que você tem, é um negócio que a gente não explica. Carisma. Você sabia que tu era carismática? Te falava carisma assim nas festas juninas de criança na escola, rainha do milho, essas paradas todas assim. Tu era carismática, ganhava Miss Simpatia.
É, eu era um extremo ou outro. Ou eu era a mais engraçada, a carismática, ou eu era a que as pessoas nem gostavam. É, mas eu sempre fui exibida. Exibida é fato. Eu já nasci assim. Mãe disse que eu já nasci olhando para um lado e para o outro, querendo aparecer.
Mas, olhando para o que os outros achavam de você.
Mãe disse que o médico olhou assim e fez, essa não nasceu agora?
De olho arregalado.
É.
Boa, Juliette, você é muito carismática.
Obrigada.
É um case de carisma. E olha só quanta gente, entre anônimos e as celebridades, se rendendo ao seu charme. Dá uma olhada nesse VT.
Vou chorar.
Por que amamos Juliette? Porque amamos as pessoas verdadeiras. Em um momento muito duro como nós estamos vivendo, a verdade ela vem com uma clareza. E quando estou falando em verdade, estou falando do jeito dela ser. Juliette parece com minha irmã, parece com uma vizinha que eu conheço e parece com os sonhos que eu tenho. Por que não sonhar através do olhar da mulher?
Amamos Juliette por ela ser Juliette. Juliette é uma menina extraordinária, ao passo que é uma garota comum.
Amamos Juliette porque é mulher paraibana, nordestina, sincera, autêntica, raízes e antenas.
Então, toda essa representatividade, intelectualidade, genialidade, doidice no bom sentido, que nos fizeram nos apaixonar por você, Juliette. Então, te amo de montão, um cheiro no oi da Sânia, aqui do Piauí.
Amamos a Juliette porque aprendemos a conhecê-la melhor já no BBB e já nos primeiros instantes, nas primeiras horas, ela já se destacava de todos pela beleza, pela humildade, pela alegria, pela autenticidade, que é uma coisa rara a gente reconhecer nas pessoas. Juliette foi ela mesma no programa o tempo todo.
Ai, Ju, eu sou tão apaixonada por você, tão admiradora sua.
E por que amamos Juliette? Amamos Juliette porque Juliette deu uma aula de humanidade, deu uma aula de amor, sabe? Ela apanhou muito ali na primeira fase do programa e ela se manteve firme, só emanando coisas boas.
Então, Ju, você é top, você é pau. A gente vai estar aqui sempre te aplaudindo. Um super beijo e que Deus te proteja.
Cara, maravilhoso, né?
Podemos dizer lindo. Também que amamos Juliette?
Ai, meu Deus.
Também amamos Juliette. Juliette. Eu tenho uma amiga minha que ela falou o seguinte. Hoje ela pediu. Ah, fala pra Juliette que eu mandei. Dá um meu beijo na Juliette. Eu falei, não vou dar porque eu não vou chegar perto. Eu não vou poder ter toque com ela. Tô te devendo esse abraço e esse beijo.
Eu vou cobrar, viu?
Aí eu perguntei, mas vem cá, Pam, por que você gosta tanto da Juliette? Aí ela virou pra mim e falou assim, porque ela é a personificação da humanidade. Ela tem um monte de defeito. Sim. Ela fala muito, ela não é a mais educada, mas ela é verdadeira. E eu acho que, no mundo de tantos filtros, a gente estava carente de uma verdade, de uma pessoa de verdade. Então, nunca use filtros. Conselho de uma velha senhora.
Ah, eu recebo muito. Ai, meu Deus, eu fico muito feliz de pessoas tão sensíveis como as que apareceram aqui, vocês, inteligentíssimas e representantes das mulheres brasileiras, verem e enxergarem isso em mim, e eu sinto que é verdade. E é simples, é só ser você, assim, tipo, é muito simples.
É uma coisa louca a gente pensar nisso, né?
É.
Basta, assim, ser coerente, como você é. O que é ser coerente?
É
você
tão simples que até complica, né?
É tão simples que é difícil, que o simples é que é complicado. É você realmente agir conforme você pensa.
Eu tava, quando eu chego no quarto com minhas amigas, assim que terminou, eu cheguei pra ela, meu Deus, é muito grande, sei o que lá. Eu falei assim, o que é que a gente fez de diferente? Porque, tipo... Sempre foi igual, porque ninguém achava isso maravilhoso, porque, tipo, a gente sempre foi a gente. Eu sempre fui assim, sempre fui inteligente, sempre fui doidinha, sempre fui isso. E, assim, eu não recebia tanto reconhecimento. E os meus amigos sempre foram inteligentíssimos e também não eram tão reconhecidos. Eu falei, o que é que mudou? O que foi que mudou? Eu não sei. Ela disse, não, apenas você
a
falou...
A lente macro.
Você, exato.
Eu ia falar isso
tinha
também,
câmera. A diferença macro. Era só isso.
Todo mundo pensou aqui na lente de aumento que te foi colocada.
Plataforma,
sim.
Né?
A lente de aumento que te foi colocada. E essa carência de verdade. Essa carência pela coerência. Por todas essas coisas que a gente falou. Agora, a gente fica falando que é simples. Mas essa equipe aqui, a gente é bem analisada também. Todo mundo aqui fez terapia, amor. E você faz terapia há muito tempo, né?
Faz terapia. Fez, não? Faz? Vai, faz.
Não muito tempo. Acho que uns 5 anos. Não muito tempo.
O que te levou a buscar a terapia?
Ah, eu comecei para terminar um relacionamento.
Bom
porque ele era muito meu amigo e eu ficava com... Tipo, não via motivo, mas o motivo era que eu não estava feliz. E aí eu falei, não, preciso de ajuda para conseguir. Comecei nessa vibe. E lá, depois que eu consegui... resolver esse conflito, eu fui, não, mas eu tenho esse, mas eu tenho esse, mas eu tenho esse e tal. E eu falei, caramba, por que eu não procurei isso antes? Eram moletas que me faltavam, eu estava sozinha, estava muito pesado. Era muito pesado, eu sempre carreguei tudo nas costas e eu achava que era assim. E não precisa ser assim, você pode ter ajuda, moletas, o que você
Total.
Quiser.
Necessário, extremamente necessário.
Exato.
Agora, em alguns casos, nós provocamos a mudança, certo? Na nossa vida. Mas em outros, a gente vai levando a vida naquele mesmo rame-rame, esperando que um acaso aconteça e transforme o nosso destino. Juliette, depois de participar do BBB 21, descobriu que tinha virado uma celebridade milionária, admirada por Carlinhos Brown, Chico César, bom, 30 milhões de seguidores, gente. Para usar uma expressão que a Juliette adora, a pergunta é como é que faz para segurar esse B.O. em meio a tantas reviravoltas sem ficar doida?
Não sei.
Sabe, sim. Tá. É muito recente. Tem quanto tempo que acabou?
Eu não sou boa com números, mas eu acho que uns 15 dias.
Não. O Big Brother acabou no dia...
20
dias? Foi no
dias?
Dia que Paulo Gustavo morreu.
Dia 4 de maio.
4 de maio. Que dia é hoje? 26. 20 e poucos dias.
Cara, é fé. No meu caso, fé. E muita vontade que dê certo. Propósito, foco e rezar. É, pra mim
já falou,
é...
fé oração, repetiu.
É, rezar a fé, nunca oração, é demais.
Oração,
não, li, aqui é o momento pra você corrigir. Li que uma das primeiras coisas que você fez quando saiu foi ligar pra sua terapeuta.
Sim.
E aí, foi?
Claro, ela, eu tô com 2 sessões por semana, às vezes mais.
Não, antes. Antes era como?
Ah, você tá falando como eu me preparei pra lá?
Não. Eu queria saber depois mesmo, mas antes do BBB, você fazia quantas sessões por semana?
Ah, uma por semana.
Uma por semana. Aí
ou
saiu...
15. Não, saí, eu já disse, eu preciso urgentemente da minha terapeuta e de uma pessoa espiritualizada que eu quero conversar.
Eu ia fazer uma piada, eu falei, um terapeuta, um padre?
É, exato.
Foi mesmo?
Foi. Ah. E ela estava desesperada, ela disse, Julieta, eu pensei em intervir várias vezes, eu dizia assim, não tinha como é que você ia me tirar de lá? É, e aí, eu tô nessa luta de reconexão mesmo comigo. Eu tô muito melhor, muito melhor. O que mais me assusta é a proporção, assim, o que eu vou fazer, a cobrança, o que eu tenho que fazer, essas coisas. Mas, assim, comigo mesma, eu tô feliz porque eu consegui ser eu e deu certo.
Foi uma transformação da sua vida?
Sim.
É que a gente passa por algumas, né?
É, tenho algumas. Eu não consigo viver, dizer, porque eu estou passando.
Sim.
Talvez daqui a alguns dias eu consiga dizer, foi isso, isso e isso. Agora eu estou vivendo. Mas eu tive alguns grandes momentos de transformação na minha vida. O primeiro, quando a minha irmã faleceu, que aí eu acho que foi a virada de chave da minha vida.
Ela faleceu com quantos anos?
17.
Muito nova.
Há quanto tempo?
Foi em 2009. 11 anos,
vou fazer 12 anos.
É, ali eu, minha vida era muito simples, mas muito plena. Eu não tinha grandes problemas, meu problema era estudar e trabalhar muito, muito, muito. E quando a minha irmã morreu, eu comecei a ter consciência da finitude da vida. E eu disse assim, meu Deus, eu passei um período bem complicado. E depois que eu consegui voltar, eu disse assim, o que é que eu quero? Quem eu quero ser, o que eu quero fazer? Porque eu posso morrer amanhã. Minha irmã morreu, então eu posso morrer também. E aí eu comecei a viver diferente. E viver, eu não dormia sem resolver nada dentro de mim. E eu acho que é essa minha... Eu quero resolver
essa
tudo.
Essa urgência, né?
Urgência.
Essa urgência.
É uma urgência.
E essa parada do luto, Mônica vai poder falar disso melhor, que ela está vivendo isso.
Sim.
E a gente também, porque a gente também se sente, né, nessa situação, ainda mais com todas essas fatalidades, essas mortes que estão acontecendo no país, a gente se sente num estado de luto. Mas eu fiquei pensando muito, vendo um pouco da sua trajetória que acompanhei, pensando nessa questão dos cactos, esse jeito que os teus fãs se intitularam. Não sei como foi que surgiu essa expressão, mas achei genial, os cactos. Eu fiquei pensando muito na parada da flor do mandacaru. A gente tem essa música que é tão linda, que Luiz Gonzaga deixou para a gente, né, que fala que quando o mandacaru flora lá na seca, é sinal que a chuva chega no sertão. E, assim, o que me parece, me corrija se eu estiver errada, é que você ficou ali naqueles 100 dias e, de certa forma, é um momento de seca. É um momento de você estar ali, uma seca de intimidade, uma seca de você poder ter um momento real de espiritualidade, uma seca dos seus amigos, da sua família, de todas as pessoas que você ama. E aí agora, para o mandacaru poder florir, para a flor do mandacaru poder florir, você precisa desse tempo. Não é, a flor do mandacaru é, acho que é uma vez por ano, quando não. Então, você precisa realmente ter esse momento de você não... A gente já viu aqui o quanto que você é firme nas suas decisões, mas é isso. Você precisa mesmo, e isso que você falou, que as pessoas entendam que, para florir de novo, você precisa desse momento de reconexão, de espiritualidade, de terapia, porque a gente quer te ver florir, mas é muito importante ter esse espaço, ter consciência desse espaço e ter coragem para se dar esse espaço. Então, eu vou ficar torcendo aqui muito para você continuar tendo esse tempo todo que você precisa aí para você, para florir ainda mais.
Amém. Eu acho que todo processo precisa de uma transição. Nada é automático. Tudo... Quando eu entrei lá, eu estava perdida. Todo mundo viu, eu me perdia. Eu fazia um monte de bobagem e tal. E depois todo mundo entendeu e gostou. Então, agora eu acho que esse período de transição é necessário.
Sim.
Eu preciso reconhecer o terreno que eu estou pisando. Eu estou muito tranquila com isso. Eles falam muito, os meus cactos, que eu vejo como símbolo de resistência, de vontade, de força, de coragem e de flor. Eles falam muito que gostaram de mim porque eu não era igual a todo mundo, que eu era diferente, mesmo achando que eu era, eu sempre fui assim. E então, eles precisam entender também que eu sou diferente, todo mundo é. Somos diferentes todos, não tem uma fórmula, eu não preciso fazer um stories assim, ou uma foto assim, ou falar o que eu comi, ou falar o que eu fiz. Eu posso comunicar de outras formas e eles vão entender também e vão ver também o quanto é bom ver outras coisas. Eles gostaram, a culpa é deles. Então, eles vão entender.
Deixa eu mandar caru dar fruto, minha gente, pois que dá fruto e flor.
Dar esse passo é muito importante, eu acho, quando você está nessa situação. E é muito corajoso, porque se cobra que você haja de uma outra forma nessa circunstância, né? E você está colocando num fluxo da vida, que é o tempo das coisas, né? Por exemplo, você se prepara anos para... A Mônica até citou um exemplo lindo quando a gente estava conversando. Na gravidez, você fica ali 9 meses com aquela barriga. Mas nessa situação, em algumas outras, em situações de luto ou a saída do Big Brother, quer dizer, você está se deparando abruptamente com uma mudança para a qual você não se preparou. E essa mudança exige que você se reorganize também muito rapidamente. Né? Você não tem aquele tempo natural do puerpério, por exemplo, o tempo da natureza para se recuperar. E você está propondo que haja esse tempo mais natural para se recuperar, que não é uma coisa comum, especialmente no quesito público. Nessa área, né? Quando a gente trabalha com isso, as pessoas esperam que você esteja pronta a qualquer momento. Então, é legal que as pessoas entendam que o tempo da natureza de cada um pode e deve ser respeitado, né?
Sim.
Pode falar. Meu amor, você é a nossa estrela aqui hoje.
Não,
depois de você sempre, vai.
Meu Deus, assim... não, é isso, e assim... Ai, meu Deus, me perdi agora. Mas
então, leve o tempo que você quiser para se encontrar.
Pegando então no que a Pitty estava falando, que eu sinto muito fortemente pelo momento que eu estou passando, é que as mudanças que a gente consegue se adaptar são as mudanças que são graduais. Então, eu tive algumas mudanças importantes na minha vida. Quando eu estreiei minha peça, Os Homens São de Marte, para lá que eu vou, em 2005. Em 2 semanas, a peça tinha virado um fenômeno. Mudou a minha vida. Mas, de uma certa forma, eu construí um pouco essa mudança. Eu já era atriz há 10 anos. Eu estava batalhando, eu estava ralando.
Né?
Eu, de uma certa forma, me preparei para aquilo. Uhum. Quando eu fiquei grávida, como a Pitty estava falando, mudou a minha vida. A Mônica, sem filho, era uma, morreu... E nasceu uma Mônica mãe. Mas eu me preparei. Eu lutei para aquela gravidez. Eu desejei muito ser mãe. Eu fiquei 9 meses grávida. As mudanças, quando elas vêm, com uma brutalidade ou com impacto, você viveu as duas. Você viveu a brutalidade na perda da sua irmã. Eu vivi uma brutalidade agora, na perda do meu melhor amigo. Muda tudo. Você não tem preparação. A vida muda, as perguntas mudam. Sabe aquela frase que quando você já sabe todas as respostas, a vida vem e troca todas as perguntas? Uhum. É isso, muda tudo. Eu agora estou me perguntando como eu vou fazer para viver sem o meu amigo, sem o meu melhor amigo que interferia na minha vida o dia inteiro, da forma profissional, da forma pessoal, de todas as formas. Inclusive, a nossa vida mudou no mesmo dia, do dia 4 de maio. Né? A sua... de uma forma muito boa, mas você falando da perda da sua irmã, você passou por 2 impactos desses, um brutal e esse agora impactante também, porque você saiu de um confinamento, encontrou um Brasil que te ama, que tem uma expectativa em cima de você. Então, essas mudanças são muito difíceis.
Abruptas, né?
E a gente precisa naturalizar esse processo de mudança com qualquer coisa. O luto talvez seja o mais impactante das nossas vidas. E nunca mais, com propriedade, eu posso dizer, nunca mais você vai ser igual. Você se pergunta assim, como eu vou viver sem seu amigo? Não, você vai viver com seu amigo lá e você aqui. E é como se você perdesse parte de você. Você sobrevive, Mas nunca mais você vai ser igual.
Faz parte da gente.
É você. Esse vazio você agora é outra pessoa. É uma pessoa.
Faz parte a nos constituir.
Eu acho que você não viu ainda, mas na hora que ela ganha o prêmio, ela fala da irmã.
Sim.
Ela fala da irmã. Vamos ver? Você não viu, Mônica. Eu te convidar para ver. Tem alguém que não viu e foi Mônica. Vamos ver.
Você nunca mais vai se sentir sozinha na sua vida. Isso quem está dizendo não sou eu. São os quase 24 milhões de seguidores que você tem nas redes sociais.
Nossa!
Juliette, você é um fenômeno. No palco, montado pelo público, você nunca saiu do primeiro lugar. Você é campeã do BBB 21, Juliette! Você ganhou, Ju! É seu, Juliette, é seu!
Sou natural de Campina Grande, na Paraíba. Eu cresci numa comunidade. Eu sou a única da minha família que conseguiu fazer um curso superior. Sou advogada. Eu sou doutora, doutora. Maquiagem é o que me sustenta, mas eu quero seguir a carreira de delegada. Minha mãe é cabeleireira, meu pai é mecânico. Desde os 6 anos eu já lavava cabelo pra minha mãe. Eu sou a Juliette que fala errado, que fala palavrão. E se eu não aceitar que eu sou isso também, quando é que eu vou ser feliz? A vida é curta.
Nas primeiras horas, ela já ganhou muitos seguidores, assim, acho que foram 300 mil só no primeiro dia. E aí, com isso, veio já muita cobrança, muitas pessoas, e eu fui vendo que o trabalho realmente era mais complicado do que eu imaginava.
Comigo é assim, lá.
A gente começou a recrutar nossos amigos e pessoas que conheciam Juliette, que também tinham algum relacionamento com mídias sociais, criação de conteúdo. A gente foi trazendo esses amigos.
Segure seus beijos, João Maurício.
E eu acho que parte do sucesso estava aí nessa estratégia, né? Além do amor, que a gente fez com muito amor e faria tudo de novo.
Segura o seu B.O.
Vem, Juliette, vem. Tô indo pro confessionário, Thiago Leifert.
É, B.O., bom te segurar.
Uhum. É muita emoção, né,
parece
gente?
Um filme, um sonho. Né? Eu fiquei assistindo.
Quando você vê, você ainda vai realizando, né?
É, muita coisa ali eu não vi. Eu não,
não tinha visto ainda.
Nada. Eu vi pouquíssimo. Minha gente, parece um sonho. Eu tô assistindo um filme, um sonho que deu certo. Eu chorei muito, sofri muito, mas também fui muito feliz. E agora eu quero colher os frutos positivos, se Deus quiser.
O que você quer, Juliette, ser quando crescer?
Eu quero agora, o meu sonho de princesa agora é administrar tudo isso que aconteceu e ressignificar de uma forma positiva para mim, para minha família e para quem acreditou em mim.
Então,
resposta é o que eu quero. Mim,
então, peraí, ó, você já percebeu que nós somos boas conselheiras, né? Cada uma querendo dar um conselhozinho e tal, mas a gente recrutou uma que é melhor que a gente.
Tá.
Juliette, a nossa colaboradora, ela tem um quadro aqui no Saia. Você estava lá no Big Brother, não sabia disso. A atriz Maria Bopp, a blogueirinha do fim do mundo, tem um recado para você. São muitas dicas para sua carreira, para a carreira de influencer digital, que é uma carreira que você sabe, né? Top. Então, você presta atenção, Juliette.
Tá.
Cactos, meus amores, contém muita ironia. Mas é muita ironia, tá?
Eles são danados, nada.
Oi, meus amores! Voltei! Eu sou a blogueirinha do fim do mundo. E, Juliette, no vídeo de hoje, eu vou te ajudar a manter a sua fama agora que você saiu do BBB. Porque eu tô super por dentro das tendências de como ser uma celebridade no apocalipse. Então, vamos lá! Primeira dica. Apareça o tempo todo nas redes sociais. Que história é essa que você precisa tomar o seu tempo pra digerir o tamanho das mudanças na sua vida? Não! Você tem que aproveitar a crista da onda. Posta sempre parar, mesmo que custe a sua saúde mental. Publicidades enganosas, as coreografias da moda. Quanto mais superficial seu conteúdo, melhor. O que me leva para minha próxima dica. Não seja um bom exemplo. Não fale para as pessoas se cuidarem, nem indique a máscara correta a ser usada. Finja que a pandemia acabou. Se aglomere, faça muitas festas e shows lotados, porque aparentemente isso não vai prejudicar em nada a sua carreira. E se você se sentir que sua popularidade caiu e bater aquele desespero, é só fazer uma carreata de motos. Próxima dica. Não precisa lembrar toda hora que você é do Nordeste. Não me leva a mal. Eu sempre vou pra Trancoso, pra Noronha. Eu amo. Mas cactos, cuscuz, forró, não precisa. Inclusive, eu acharia melhor você neutralizar o seu sotaque. Tipo o meu, que é super neutro. Próxima dica. Não propague amor. Empatia, compreensão e gentileza são coisas super fora de moda. Aposte no discurso de ódio, na mentira e na polêmica. Isso pode até te garantir um cargo como presidente da República. Última dica. Não acredite em você. Toda vez que você tiver uma intuição, lembra que você é mulher. Então, ou você é louca, ou você tá se vitimizando. Mas, né? Você sabe isso como ninguém. Se chorar, é vítima. Se engolir, é braba. Se gritar, é doida. Se falar que gosta da sua roupa, é inveja. E a lista é infinita! Se não fala sobre um assunto, é omissa. Se fala, é biscoiteira. Se para de postar, é irrelevante. Se posta demais, é desocupada. É impossível acertar! É uma delícia! Ai, Juliette, se joga nesse mundo super saudável que é a internet. Seguindo essas dicas, eu tenho certeza que em alguns meses você vai chegar em até 5 milhões de seguidores. Quê? O quê? Ela tem quase 30 milhões? Fazendo o contrário de tudo isso? 30 milhões? É muito mais que eu. Meu Deus, não é possível. E não é que borra mesmo? Bom, até a próxima. Tchau.
Essa menina é uma gênia, minha gente.
Maravilhosa.
Ai, gente, ela é maravilhosa.
Meu Deus, tô passada. Falou muito tudo, bebê.
Vai seguir as regras.
Eu acho que eu não vou mais falar nada, eu vou só dar resposta aí.
Não, você tem que atualizar os números. Não é quase 30 milhões.
Quase 30 milhões.
Já não chegou nos 30 milhões?
Até agora não, tem que olhar.
Dá uma olhada aí. Nos 30 milhões eu não sei, mas no Trend Topics do Twitter Brasil você já tá algumas horas.
Amei.
Já tá não, tava até antes de chegar aqui.
Eu tô morando mais nesse Trend Topics do que na minha casa, viu? Todo dia eles inventam.
Ô, minha filha, manda um beijo pra maninha, que maninha tá em casa.
Mãe, um cheiro, fique quietinha, não teime, que vai dar tudo certo, se cuide, se proteja.
Ai, mãe é teimosa?
Mãinha? É. Aff, Maria, ela foge, ela é uma fugitiva.
Já tomou a primeira dose?
Já, graças a Deus. Vai tomar a segunda já.
Tá, mas
vai
é tomar pra tomar a segunda, viu?
Ela tirou até foto com um cartãozinho assim, ó. Bem maravilhoso.
Faz um favor, aliás, usa o seu potencial. Tem muita gente que não tá indo tomar a segunda dose.
Minha gente, pelo amor de Deus, confiem na ciência, confiem na vacina, confiem nos médicos, pessoas que dão a vida por isso. Se protejam. A gente não precisa perder mais ninguém. Por favor. Aff, Maria, eu não entendo não isso não.
Eu quero fazer uma lista do que eu tô precisando que, né? Juliette fale.